2020 ainda é um ano novo, todavia está a ser vivido com os antigos problemas sociais oriundos dos anos anteriores. No arranque do ano, o setor social é o que reclama mais atenção, dado ao facto da crise estar a atingir contornos insustentáveis, com a população empregada a perder o poder de compra e a taxa de desemprego em Angola a aumentar para 30,7%. Os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística reportam-se ao terceiro trimestre de 2019 e dão conta que, na globalidade, os jovens são os mais afetados, numa ordem numérica que ultrapassa a cifra de 4 milhões de pessoas. Uma maior fatia no Orçamento Geral do Estado para 2020 devia ser cabimentada ao setor social, onde o governo deve tomar medidas urgentes, sob pena da situação piorar. A atenção ao Executivo é chamada pelo filósofo e docente universitário Albino Paquis, para quem, se o governo não for capaz de conter as dificuldades sociais, o país vai conhecer um futuro negro para a população.
O que é que será a vida das pessoas? Elas já estão com pouco poder de compra. Depois, se sobe o combustível, sobe o táxi. Se sobe o táxi, sobe tudo. Portanto, vai subindo tudo. De modo que aqui o governo tem que encontrar uma forma, e eu, por acaso, onde Vera Daves, naquilo que é o seu programa, é que ela vai pedir ao governo agora, pelo menos para 2020, mais incremento naquilo que é o setor social. Porque nós, o governo tem que fazer tudo para segurar o setor social. Porque as populações, desde o facto das pessoas estarem mais desempregadas e o facto de as famílias terem menos capacidade de compras, a vida estará a deteriorar-se cada vez mais. Se o governo não segurar esse setor social, nós vamos ter muitas dificuldades e, de facto, o futuro que se avizinha, naturalmente, será muito negro para as nossas. Há uma jovem da TPA que disse, na política feminina, disse, a fome não tem paciência. Isso é verdade, a fome não tem paciência. Mas nós estamos num momento em que a situação é difícil e as reformas têm que ser feitas. Isso, o governo não pode recuar. Naquilo que são reformas, o governo não pode recuar. Tem que encontrar melhores maneiras de fazer com que a população não se sinta tão asfixiada. Mas as reformas têm que continuar. Tem que continuar porquê? Para nós entrarmos na normalidade. Para nós sermos um país normal, temos que, naturalmente, já está implementado o IVA, tem que continuar, as reformas do governo têm que continuar.
Em consequência da situação económica de Angola, muitas empresas encerraram as suas portas em 2019, tendo colocado no desemprego centenas de jovens. Entre julho e setembro do ano passado, um total de 212.670 pessoas ficaram desempregadas em Angola. No período em referência, a população economicamente não ativa, com 15 ou mais anos de idade, foi estimada em 2.089.270, dos quais 889.655 são homens e 1.199.614 são mulheres. O Instituto Nacional de Estatística revelou, num estudo publicado no final do ano passado, que a taxa de inatividade apresenta os valores mais elevados no grupo etário dos jovens entre os 15 e os 24 anos de idade, representando 23,1%, grupo em que muitos jovens são ainda estudantes, e no grupo etário da população com 65 ou mais anos de idade, com 39,7%, grupo da idade em que muitas pessoas se encontram reformadas e outras sem condições físicas para trabalhar devido à avançada idade. Das 4.150.676 pessoas, representando 30,7% da população total do país, são desempregadas e, maioritariamente, são jovens do sexo feminino. A falta de emprego e a precariedade dos que existem motivou, em finais de 2019, a realização de uma marcha pacífica de protesto contra a situação social dos trabalhadores angolanos, que lamentam as condições de vida precárias a que está voltada a população em geral. Esta situação económica e financeira do país, para Moisés Sebastião, trabalhador da empresa de limpeza e saneamento de Luanda e Lizal, está a acarretar consigo muitos problemas sociais, desde o aumento da criminalidade e o surgimento de doenças diversas.
Nós corremos o risco, estamos desempregados porque são 56 meses de salário, então a nossa vida não é aquele junto da nossa família, e não temos nenhuma esperança, porque várias vezes fizemos dirigentes junto na entrada superior do país e nunca resolvemos o problema. De facto, a nossa vida não depende de nossos problemas, mas sim, sobretudo, nós como homens, dependemos das nossas coisas, porque sem que as nossas coisas vêm dar para esta questão, nós alimentamos a família. E só alimentação, mas sim, de facto, nós comemos alimentação para ajudar o corpo humano, não existe no nosso seio. E pronto, tanta diligência fizemos, nada de jeito, e recorremos também à CIDC para ver se ele resolve o nosso problema. E também a CIDC, tanta documentação que ele remeteu junto à entidade superior do país, também não resolve. Para você se preparar, é preciso salário, é preciso receber salário em dia. Nós, neste momento, não temos nenhuma expectativa dentro da nossa família. O que significa dizer que este ano corremos, normalmente, por este sem situação.
A conjuntura social de Angola, apesar dos alegados esforços feitos pelo Executivo, tende a se agravar ainda mais nos próximos dias de 2020, já que os preços dos combustíveis serão reajustados até o meio do ano, em conformidade com orientações dadas pelo Fundo Monetário Internacional. Alexandre Capita, especialista em cibersegurança, e pensa que para a maioria da população a vida será mais problemática, dado o facto de ser da praxe que o aumento do preço dos combustíveis tenha repercussões em vários produtos, inclusive os da cesta básica.
Que a situação possa ser ainda pior, tendo em conta que os combustíveis tendem a subir gradualmente. No entanto, acredito que a situação possa ser ainda mais apertada e com alguns ajustes em que a própria FMI está a pedir que o país faça a nível daquilo que é a nossa gestão econômica. Acredito que possa ser ainda um ano mais difícil. Dessas experiências que temos estado a ter para o 2020, seja um ano de grande desafio para nós e que possamos, em função disto, criar novas estratégias de como contornarmos a situação atual que o país encontra-se. Relativamente à população em geral, eu acredito que o aperto ainda é pior, não é? E, no entanto, vai ser mais difícil ainda para esse pessoal. Com esta implementação do câmbio flutuante, acabou por dificultar ou por influenciar ainda muito mais naquilo que é o nosso poder de compra. Ou 100 mil kwanzas, tu não tens nada, tens qualquer coisa como 40 mil kwanzas é o equivalente, os 100 mil hoje virou 40 mil kwanzas, em que tu não consegues fazer nada.
A implementação do imposto de valor acrescentado IVA e do câmbio flutuante pelo Banco Nacional de Angola, na tentativa de normalização cambial e da redução da taxa de inflação da moeda nacional, na perspectiva do escritor e jornalista Fernando Galengue, foram medidas que resultaram no agravamento da situação económica de muitas famílias angolanas. Para o secretário-executivo da Associação Científica de Angola, ACA, a introdução do IVA forçou a população a optar pelos mercados informais na compra de bens diversos, pelo que salienta que, do ponto de vista social, há elementos mais que suficientes para concluir que 2020 vai ser um ano de fome, desemprego, imigração, protestos públicos e criminalidade.
Estima-se um ano 2020 difícil, porque a situação económica dos angolanos tem estado a degradar-se cada vez mais. O que temos registrado é a taxa de inflação, onde temos a subida desregrada dos preços dos produtos essenciais das famílias. As famílias estão a se ver obrigadas a enfrentar longas filas e tudo porque está descontrolado. Quer a subida do IVA, não é? Que desarticulou, ou seja, colocou os angolanos a irem mais para o mercado informal, e também temos assistido essa subida dos preços dos produtos nos mercados formais e informais. 2020, o que se espera na vertente social? Na vertente social, o que se espera de 2020 é que teremos, o país vai registrar um nível de desemprego contínuo, alto, e vamos ter na mesma a fome a roer as famílias angolanas, vamos ter a questão da criminalidade também a duplicar, porque nós sabemos que onde há desemprego, fome, a pessoa fica marginalizada a práticas ilegais, e a criminalidade é uma forma que muitos jovens que não conseguem empregos olham como o lugar da sobrevivência. Vamos registrar também um volume elevado de manifestações públicas, porque temos visto que há muitas frustrações, quer a subida de preços, quer o IVA, quer todos os aspectos da fome, da miséria. Muitos dos ativistas já anunciaram manifestações para breve, e não estando essas questões resolvidas, significa...
Para quem tem um emprego, a conjuntura não está favorável, pior ainda está para quem trabalha, mas não ganha o seu ordenado há mais de 50 meses. Mateus Alberto, funcionário da Empresa Nacional de Pontes, lamenta que várias diligências foram tomadas para que os responsáveis da firma revissem esta situação. Contudo, nada do que foi realizado surtiu efeito, nem mesmo o reporte remetido ao gabinete do Presidente da República, João Manuel Gonçalves. Lourenço.
Mateus Alberto, Empresa Nacional de Pontes, então, nós corremos o risco... Mas já estamos desempregados porque são 56 meses sem salário e não temos nenhuma esperança, porque várias vezes fizemos diligência junto na entrada superior do país e nunca resolvemos esse problema. De facto, a nossa vida não depende de nós próprios, mas sim, sobretudo nós como homens, dependemos das nossas esposas, porque sem que as nossas esposas venham dar água para esta questão, nós alimentamos a família.
Em situação semelhante, estão mais de 700 ex-trabalhadores da Empresa Nacional de Mecanização Agrícola, Mecanagro, pertencente ao Ministério da Agricultura e Florestas, empresa extinta pelo Estado angolano em novembro de 2017, por decreto presidencial. Neste ano, o chefe do Executivo angolano aprovou um crédito adicional de 3 mil milhões de kwanzas a ser distribuído faseadamente para o pagamento dos salários em atraso e da contribuição devida ao Instituto Nacional de Segurança Social dos Trabalhadores da empresa Mecanagro. Os ex-trabalhadores não compreendem as razões que estão na base da não regularização da situação de indemnização e das pensões de reforma na Caixa de Segurança Social.
Moisés Eugênio Samandano, porque a nossa empresa, que é a Mecanagro, foi extinta em 2017. Procuramos negociar, procuramos forma de minimizar a situação, mas mesmo até cá o senhor ministro não nos responde. Então, aproveitando o momento, queremos apelar às entidades superiores, a quem tem direito, que nos ajude a dar resposta aos nossos direitos. As dificuldades que nós atravessamos é a mesma forma. Os trabalhadores estão famintos. Então, estando famintos, a família fica destruturada. A família fica destruturada, pais, nós trabalhadores precisamos de alimentação que já não temos. Então, isso leva-nos a fazer práticas muito mais, a fazer ações que não agradam a própria Constituição, que não agrada ao país, que não agrada à sociedade. Então, se o lema do Presidente da República é corrigir o que está mal, melhor que está bem, então corrija essa situação. Somos 770 tal trabalhadores. Esses 770 tal trabalhadores está desemprego. A sociedade não fica bem. A sociedade não fica bem porque estamos a criar muitas situações que o Estado depois não vai ter respostas.
As condições sociais por que passam os funcionários da extinta Mecanagro, da Empresa Nacional de Pontes e outras que estão na mesma condição, são contestadas por organizações sindicais que prometem não deixar a situação prevalecer por muito mais tempo, pelo que apelam ao Estado não apenas a pagar os salários em atraso, mas também a rever a Lei Geral do Trabalho, em vigor desde 2015. Francisco Jacinto, secretário-geral da Central-Geral dos Sindicatos Livres e Independentes de Angola, SEJACILA, lamenta que a Lei nº 7/15, de 15 de junho, Lei Geral do Trabalho, contribua para o empobrecimento dos trabalhadores, cuja legislação em vigor os coloca à mercê dos empregadores.
Protestarmos e repudiarmos as condições sociais e económicas que os trabalhadores estão sujeitos, para protestar a Lei Geral do Trabalho, que vigora de 2015 e que está tremendamente a prejudicar a vida dos trabalhadores. Uma Lei Geral do Trabalho que veio contribuir em grande medida para o desemprego que é hoje, porque com a entrada da Geral do Trabalho também tornou-se a precariedade do emprego. Os contratos passaram a ser todos por tempo determinado. E nenhum trabalhador hoje está seguro aí onde está. Depois, veio ainda muito mais contribuir para aquilo que é o empobrecimento dos trabalhadores. O trabalhador hoje está submetido à mercê da vontade e dos caprichos do empregador. Também viemos protestar sobre o aumento dos preços dos produtos básicos. A vida está ficando muito cara. o salário dos trabalhadores mantém-se, não aumenta o salário. O salário não é ajustado. O governo ajustou o salário no ano 2018, entretanto, depois de ajustar, foi incrementar os impostos. E ainda foi mais. Depois de incrementar o salário, foi também fazer a alteração do imposto da segurança social, sobre todos os impostos. O que significa que o mesmo percentual que ele deu ao tratamento foi retirar nos impostos. Tanto depois veio o IVA, vieram outras condições. E tantas outras trabalhadoras estão sujeitas. Viemos protestar, de fato, aquilo que é hoje desagrado a vida dos trabalhadores e dando como primeiro sinal ao governo para fazer uma leitura exata daquilo que nós hoje estamos a fazer. É um aviso para o governo fazer uma leitura exata. Porque os trabalhadores estão descontentes, a situação não está boa e nós não podemos deixar que isso se faça por mais tempo. Temos a força dos trabalhadores e os trabalhadores hoje são os maiores sacrificados desse país. Há muitos anos pedem mais tempo, mais sacrifício, mais sacrifício. E as condições melhoram. Agora estamos na altura de tomar medidas que nós achamos convenientes para, de facto, atenuar esse sofrimento. Ou o governo, ou os trabalhadores, o sofrimento deles, ou então os trabalhadores vão tentar passar uma medida para efetivamente obrigar o governo a agir de outra maneira. Essa é que é a nossa perspectiva. E essa é a nossa função dos trabalhadores. Nós já temos dito, companheiro, na sociedade quem tem força são os sindicatos, não são os partidos políticos. E o governo tem que ter noção disso e tem que fazer leitura exata daquilo que é a atividade de hoje. Se não fizer, qualquer dia pode suportar e responsabilizar por ele.
Para Manuel Viage, secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, vive-se atualmente um quadro que, do ponto de vista laboral, não satisfaz, dada a escassez de emprego e a celebração de contratos instáveis.
Temos nos confrontado com a precariedade do emprego, na perspectiva de, primeiro, haver escassez de emprego. Os empregos que se vão obtendo estão remetidos para contratos precários e ainda para aqueles que conseguem emprego estão submetidos também a uma saúde e segurança no trabalho bastante precário, que tem resultado em muitas doenças profissionais e acidentes de trabalho. Portanto, estamos a viver, de um lado, um quadro que do ponto de vista laboral não nos satisfaz e do ponto de vista do consumo, do ponto de vista social, do ponto de vista das famílias, há uma grande pobreza. Chamar a atenção das autoridades para a necessidade de se adotarem medidas de política mais condizentes com as condições que os trabalhadores atualmente vivem. Esperemos que a mensagem tenha chegado às autoridades e que sejam tomadas, não é, medidas no sentido da sua correção. Porque senão, nós, enquanto cidadãos, enquanto trabalhadores, voltaremos à carga. Não é? E a legislação vigente dá-nos possibilidade de dispormos de todas as formas de luta, né, que aproveitem a defesa dos interesses dos trabalhadores.
Mais sensibilidade para com as circunstâncias difíceis por que passa a maioria da população angolana é o apelo feito por alguns cidadãos que almejam dias melhores em 2020.
Melhore as condições do povo.
Então, eu apelo ao executivo para que tenha mais atenção, para que tenha amor, seja, na verdade, não só simplesmente políticos, mas também como pessoas responsáveis, porque fazem muitas promessas e nada fazem. Então, temos que ser mais práticos do que aquilo que nós falamos. Falam muito, muitas leis, linguagem bonita, mas, na verdade, de bonito nada fazem.
Rever as políticas sociais, essas políticas sociais têm que ter benefício para todos os trabalhadores. Não é termos uma empresa Y a ganhar, os trabalhadores a ganharem bem e a empresa Y os trabalhadores a ganharem mal. Isto chama-se desigualdade social. Enquanto todos nós, a lei nos confere, sobretudo a lei constitucional, nos confere direito, pão, trabalho para todos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.